Fala galera, tudo bem com vocês? Agora são Uno5 Zulu.
Fala galerinha, como é que vocês estão? JP aqui de novo para mais um Uno5 Zulu, bora lá!
E aí galera, tudo bem? Danilo aqui, vamos lá para um Uno5 Zulu muito especial com convidado, hein?
E aí pessoal, aqui é a Larissa Dangará e a gente tem aqui pela primeira vez dois convidados super especiais, o Luiz e o Guilherme, que vão falar com a gente hoje de um tema muito legal que é sobre o aerodesign, né? Que a gente já falou algumas vezes aqui, a gente já citou uma competição que é muito especial pra gente, não só porque a gente participou, mas porque a gente vê que realmente é uma introdução muito, muito importante, né?
É uma sinergia muito importante entre o mundo acadêmico e a indústria, né? Então, a gente tá com a honra de receber eles dois aqui.
Então, por favor, se apresentem, Luiz e Guilherme.
Meu nome é Luiz, eu sou da Comissão Técnica do Aerodesign. Participo do Aerodesign desde que eu entrei na graduação, entrei na graduação em 2005, entrei no Aerodesign em 2006. Fui competidor durante toda a graduação, fui fiscal, fui juiz e agora sou da Comissão Técnica desde 2013. Fazendo parte aí da organização da competição. Sou engenheiro mecânico, trabalho uma parte de projeto numa linha aérea. E tenho o aerodesign aí como hobby desde sempre.
Eu sou o Guilherme, eu também participo da competição de aerodesign desde que eu comecei na graduação, em 2008. Então, desde então, fui integrante da equipe, depois passei a ser fiscal e hoje também estou integrando o comitê técnico organizacional, o bonito, hein? da competição aí. E eu também trabalho com engenharia, sou formado em engenharia aeronáutica, trabalho hoje na Embraer e seguimos aí, estamos prontos para falar com vocês.
Ou seja, legal. Esse podcast eu vou ficar quieto, não vou falar nada, só engenheiro aqui, pô.
Índia no Bebetão, autorizado Jundiaí, Itápolis, visual, rota do plano de voo.
Então vamos lá, galera. A competição do Aerodesign é uma competição que é organizada pela Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade, né, que é a sigla SAE, e ela ocorre nos Estados Unidos desde 86, e a partir de 99 a competição passou a integrar também o calendário das competições do SAE Brasil, né, a divisão brasileira aqui dessa sociedade. E o que consiste, assim, basicamente, o Aerodesign? Então, anualmente as universidades que têm equipes de aerodesign são desafiadas, né, a projetar aeronaves com base no regulamento da competição, as aeronaves vão ser provadas ali numa competição, numa parte de projeto, na parte de voo, com diversos requisitos, né? Então basicamente a aeronave ela realmente é o que a indústria está buscando, né? Numa forma mais reduzida, é um desafio para que as equipes consigam inovar, consigam mostrar evoluções aí na parte de engenharia aeronáutica. E o mais curioso é que não só faculdades de engenharia aeronáutica participam, né? Então, é realmente um estímulo para que, às vezes, faculdades que não têm engenharia aeronáutica consigam desenvolver esse conteúdo da parte aeronáutica dentro das suas dependências aí, participando todo ano da competição. Eu e a Larissa, a gente foi competidor. Hoje eu sou professor orientador de uma equipe, a Larissa ela é fiscal, então a gente não abandonou também esse mundo. A gente está ligado a isso porque é realmente o que mudou a nossa graduação e o que fez a nossa graduação realmente valer a pena foi o aerodesign, foi ver a engenharia na prática, né? Existem outras competições de carro, de baja, robô e tudo mais, a aerodesign é uma dessas competições que você vê a engenharia na prática. E aproveitando aqui a presença do Luiz e do Guilherme, eu queria que vocês falassem desse começo de vocês. Como é que foi quando vocês entraram na faculdade? Já entraram querendo, já sabiam do aerodesign ou descobriram na faculdade? Como é que foi esse primeiro contato de vocês com a competição?
Bom, para mim, meu irmão, ele também foi do aerodesign. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já conhecia, porque meu irmão foi competidor, também foi da comissão e saiu da comissão faz uns 2-3 anos. Então, quando eu entrei, eu já entrei querendo fazer esse tipo de coisa, né? De atividade extracurricular e tal. Cheguei a participar de umas reuniões de base, umas reuniões de aerodesign, acabei me identificando mais com o aerodesign mesmo. E entrei. E a diferença que faz assim, na carreira é espetacular. Ganhar a noção prática das coisas, né? Aerodesign é completamente apaixonante. É impressionante como todo mundo que participa tem um carinho, um amor muito grande pela competição.
Aceita, velho.
Hã? É uma seita.
É uma seita.
Uma seita.
É uma seita. Basicamente é isso.
Você não consegue sair. Você vê, a gente tem uns 4 exemplos aqui.
Pior, né? Tá vendo o mundo que você tá se enfiando, né, Daniel?
Eu não sei nem voar direito, cara. Você acha que eu vou me enfiar nisso aí?
E é isso, é legal porque ele dá, o design ele dá uma noção prática para o pessoal que tá entrando na faculdade, né? Você entra louco para falar assim, agora eu sou engenheiro, agora eu vou sair fazendo vários projetos. Aí você chega no primeiro semestre, você tem aula de cálculo, álgebra linear. É. Aí você fala, mas caramba, quando que vai começar a engenharia aqui, né? Quando que eu vou começar a construir coisa? Eu quero fazer armadura do Iron Man, não quero ficar fazendo conta, não. Aí, daqui a pouco, você descobre o design e você começa a fazer projeto. E a gente faz começo, meio e fim, né? Como a competição tem um ciclo de um ano, é garantia que você vai participar do projeto, você vai ter começo, meio e fim, você vai poder, ano que vem, melhorar. Então, é o ciclo completo de um projeto mesmo. Então, são poucas coisas que dão essa possibilidade aí de aprendizado dentro da faculdade, né?
Mas o aerodesign é como se fosse um estágio na faculdade? Alguma coisa nesse sentido ou não?
Não. É como se fosse escravidão, na verdade. A gente faz... Só que tira, te bata, cara, e coloca o amor. É isso.
Isso, é. É uma seita.
Quem tá na faculdade não é obrigado a participar desse programa, não, né? Não, isso aí não, é um voluntariado, vamos dizer assim, para aprimorar o conhecimento que vocês têm.
Exato. É, até porque é bem pesado, cara. Tipo, o Luiz falou aí bem, assim, só que, tipo, o design, acho que na minha concepção vai além, assim, tipo, você, na verdade, acaba encontrando pessoas que você pode contar pro que você quiser pro resto da sua vida, independentemente de todas as outras coisas. Porque, tipo, quando você entra na faculdade, você tem uma carga de estudo pesadíssima, e fazer parte de uma equipe, tendo que você gerenciar projetos junto com outros colegas, gerenciar conflitos, gerenciar todas as outras coisas, e ao mesmo tempo passar em cálculo, álgebra linear, física, e todas aquelas outras cargas pesadas que vão entrando cada vez mais, depende de muito desprendimento, proatividade, ou seja, espírito de equipe, para você entender que se você não fizer a sua parte, outra pessoa vai ter que fazer essa parte. Sim. Então aí você acaba fazendo mais do que isso. Não é só você ir lá e fazer um aviãozinho que carrega carga, que na verdade é só para quem é de fora do círculo aí, a gente detesta que chame de aviãozinho que carrega carga. Não, é uma aeronave de carga rádio controlada, por favor. Eu hoje, da minha bolha de colegas e amigos e tudo mais, 90% é aerodesign e eu sei que são pessoas que eu posso contar, entendeu?
Com certeza, os mais próximos.
Por isso que por isso que a gente fala brincando que é uma seita, porque realmente é uma seita. Você sabe que aquela pessoa que tá ali do teu lado, você vai poder contar pra qualquer coisa. Se você gritar pro cara, ô, corre pegar o ciano, o cara vai dar um jeito. Ele vai trazer um ciano pra você.
Eu acho
dividir
que...
até cama nos Estados Unidos, né?
Meu
Deus,
a gente não
faz.
Olha só!
Viagens a baixo custo.
Revelações! Imagina! Agora entendi por que é uma seita.
Tá, só pra entender, e vocês me desculpem se eu estiver errado, o aerodesign ele começa desde o projeto, então, desde o desenvolvimento, o desenho. E até a criação em si, o desenvolvimento do aeromodelo, até a construção em si dele, né?
Não, peraí.
Pode chamar de aeromodelo.
Não aeromodelo não, Daniel, você não ouviu que é uma aeronave de carga radiocontrolada, caceta?
Oh, nossa, já tá tendo um botão carga.
Eita, desculpa.
Não, tranquilo.
Eita, além de não entender do assunto, ainda vem aqui e acaba ofendendo o pessoal, desculpa. Além do design, além da construção em si, vocês fazem o design também, desde a parte de projeto.
Exato. As equipes, elas fazem projeto, elas são avaliadas em projeto e na competição de voo, né? Aí a parte de projeto, as equipes entregam relatórios, um relatório para cada disciplina, né? Aerodinâmica, estabilidade, integração do projeto, estruturas, etc. E aí juízes, que são voluntários também, corrigem esses relatórios, dão nota dentro dos critérios, né, e depois, no dia da competição, aí as equipes têm que fazer uma apresentação oral desse projeto, que também é julgado pelos juízes, e aí você tem essas duas notas compõem a pontuação de projeto da equipe. E aí tem a competição de voo, que aí as equipes têm que, de fato, botar os aviões para voar e ver quem leva mais. E aí ganha quem faz mais pontos dentro dos dois critérios, né, projeto e voo.
Então, entendi.
É basicamente isso.
E isso é dentro da faculdade, dentro da universidade individual de vocês, ou tem alguma competição que é entre faculdades, inter-universidades?
É, Brasil todo, são 95 equipes na competição presencial de universidades diferentes. Os juízes, eles são voluntários, boa parte da Embraer ou de outros lugares também, geralmente ligados ao ramo aeronáutico, né? Mas as equipes são, cada equipe é uma universidade, né? Cada universidade tem uma equipe só ou mais, em outra categoria, né? Mas não pode ter mais de uma equipe na mesma categoria da mesma universidade.
É, podia antes, mas, né, a demanda começou a crescer tanto de procura, né? Uhum. Hoje nós temos, além da competição presencial, a gente tem um torneio de acesso, que é como se fosse... É um torneio de acesso.
Né? É tipo as escolas de samba, assim.
Tipo as escolas de samba, exatamente.
Isso aí vai pro grupo.
Eu falo que era o modelo, você vai e compara com escola de samba e tá tudo bem.
Ah, você tá querendo tumultuar aí. Não tô falando que as escolas de samba e os aeromodelo. É bem. Aeromodelo é uma coisa pejorativa. Entendeu?
Isso aí. Mas é basicamente isso daí. A gente tava tendo muita procura. Daí, aí quando aconteceu um evento que a gente chama de a Batalha da F5, a gente resolveu criar a gente, quando eu digo, é uma comissão mista de pessoas, né? Quando a gente fala comissão técnica, na verdade, ao todo são 25 a 28 pessoas, além dos fiscais, né? Ou seja, acho que toda a equipe de comissão técnica, mais fiscais, mais pilotos e tudo mais, a gente deve estar beirando aí umas 45 a 50 voluntários, dependendo do dia. Isso fora a equipe de suporte que a SAE levanta e todas as outras coisas mais. A história de acesso era para evitar isso. O que é a batalha da F5? Ficava todo mundo esperando virar meia-noite no dia da inscrição, atualizando o site... loucamente, pra poder conseguir uma vaga.
A gente participou dessa batalha.
Entendi, o F5 é o atualizar.
Exatamente. O F5 é o atualizar, Daí a gente falou, viu que isso daí era muito ruim, porque tinha muitas equipes que queriam desenvolver na universidade esse ramo aeronáutico, desenvolver as matérias, desenvolver a tecnologia, só que aí por ficar fora de uma competição, elas não conseguiriam... pelo menos passar por todas as fases de projeto. Então criou-se o objetivo do torneio de acesso, nobre dele é esse, né? Além de jogar as equipes para cima, para ver equipes que vão participar presencialmente no ano seguinte, na verdade é desenvolver mais amplamente a categoria aeronáutica dentro de universidades que podem não ter essa categoria desenvolvida, entendeu?
Que, assim, opinião minha, eu achei isso maravilhoso, sou da época que era do torneio do F5 lá, e realmente eu achei sensacional quando vocês fizeram isso, acho que eu já não participava mais como aluna e tal, mas eu achei que foi uma solução incrível essa que vocês deram de torneio de acesso.
Isso, e a gente vê também que o torneio de acesso, muitas vezes, ele é uma oportunidade para você treinar membros novos. Então, às vezes, você tem uma equipe mais extensa, uma equipe que o pessoal começa a se interessar, começa a entrar. Nem todo mundo consegue, né? No caso, numa micro, regular, advanced, né? As categorias principais aí do aerodesign. Às vezes, você precisa conseguir treinar esses membros novos, né? Que entram na equipe. Então, o torneio de acesso, muitas vezes, é essa oportunidade, porque é mais barato, é um torneio à distância. Então, você consegue realmente fazer essa transição para ter, que eu acho um dos maiores desafios das equipes, é a continuidade. Né, principalmente as universidades que não têm engenharia aeronáutica. Então, você tem que conseguir garantir a continuidade e treinando os membros, conseguindo fazer essa transição deles, porque hoje o nível do aerodesign é muito alto, né? Também a gente pode comentar disso, mas o nível da competição, ela aumenta muito a cada ano, né? Então, a gente realmente conseguir ir treinando os membros novos que entram é muito bom. Então, realmente, treino de acesso excelente na nossa visão. Assim.
Além dos membros novos, a competição, como você falou, o nível dela que ela chega a alcançar, ela pode ser até um problema para as equipes novas.
Sim.
Que, por exemplo, vamos supor nessas atualizações aí, uma equipe que nunca participou vai.
Isso.
Tipo, e aquela equipe geralmente não contém pessoas que estão ligadas ao ramo do aeromodelo, né? Do aeromodelismo. Então o cara não sabe o que é um servo, às vezes.
Isso.
O cara não sabe o que é um rádio controle. E aí ele acaba indo, aí ele toma aquele baque. Talvez naquele momento a equipe ela se dissolva.
Isso.
A gente também tem essa preocupação. O torneio de acesso dá a chance para a pessoa se habituar a todas essas coisas.
Exatamente.
Eu acho que só para situar um pouco o pessoal que está ouvindo, acho que a gente só esqueceu de falar como que funciona mais ou menos a competição, né?
Isso.
Essa competição ela acontece no aeroporto de São José dos Campos. E é uma competição de 5 dias... 5, né, gente?
Quatro dias. Quarto tem uma
apresentação. Olha, que ótimo,
fiscal. E 3 de voo.
Então são 3 dias de voo e são voos que acontecem lá no aeroporto de São José dos Campos. A pista, a parte de táxi, ela é fechada para esse evento. Então assim, vocês imaginam a importância, né, que isso tem para você conseguir falar numa base militar, fazer um evento dentro do ITA, usar uma parte da pista e enquanto está sendo utilizado, fica lá um pessoal da torre de controle.
Isso.
Lá na pista, sentadinho, no sol.
Isso.
E para conseguir comandar. Então, assim, enquanto está tendo a competição, o aeroporto está fechado. Então, isso. É preciso ter uma coordenação também muito importante da torre.
Pô, isso deve ser muito legal. Eu quero muito gravar isso, quero muito mostrar isso em vídeo, colocar lá no canal para o pessoal ver, para eu ver também na prática como funciona. E, pô, já era pra gente ter marcado, mas veio essa quarentena aí. Vamos marcar isso aí pra mostrar desde o desenvolvimento até o dia do evento em si, até o dia da competição.
Sim, não vamos gravar assim.
Coloca você pra dentro, pode ficar isso. Tranquilo.
Já
e é uma experiência, gente, muito única. De verdade, assim, eu acho que quando, assim, a gente falando tal, é legal, mas o evento em si são 4 dias que são muito intensos.
É, porque eu lembro a primeira vez que eu competi, eu entrei na faculdade já querendo entrar no aerodesign. Mas acabou que no começo a equipe era muito novata, a equipe acabou se dissolvendo, essa história que a gente comentou. Depois a gente conseguiu ir disputar, e eu lembro que o que mais me impressionou foi a quantidade de gente fazendo a mesma coisa.
É muita gente.
Né? Tava todo mundo ali num só objetivo, né? Querendo ter o melhor projeto, né? O melhor projeto, melhor voo, melhores pontuações e tudo mais. E realmente dando sangue para aquilo ali.
Literalmente, muitas vezes.
Então, quando você vê assim, a gente falando, né? Beleza, dá uma impressionada. Mas quando você vê o tanto de gente, o tanto de universidade...
Eu tô puxando aqui, Danilo, um relatório dentro do próprio site Portal SAI Brasil, que só no grupo de acesso tem 48 equipes. Desse de 2019
isso,
aqui.
Exatamente. Isso porque no passado, acho que quando... Tinha muito mais equipes estrangeiras também,
isso,
né? Agora a gente tem, acho que 3, da Venezuela, do México.
A gente reserva 2 vagas para equipes estrangeiras, mas muitas conseguem reservar a vaga pelo próprio resultado delas. Então, 4, 5, dependendo da situação.
Legal.
Mas a gente todo ano tem equipe do México, da Venezuela... Já teve equipe dos Estados Unidos, já teve equipe de Portugal.
Todo já teve
ano,
Suíço.
Caraca.
Ah, teve já da Polônia também.
Teve da Polônia,
né? Polônia. É que nós estamos tentando trazer o Suíço.
É verdade.
Tá certo. Mas a Polônia veio. A Polônia veio, curtiu uma praia, fez um avião voar.
Vermelho, né? Saiu dali parecendo um camarão.
Foi legal. Temos histórias.
Uma coisa que é super legal é que a equipe que vence... A competição tem 3 categorias, né? Na competição presencial, a micro, que é uma aeronave com motor elétrico, a regular, que é a categoria de base, vamos dizer assim, é motor a combustão, mas a combustão era, né? Agora tá tendo mais algumas
transição,
modificações, mas é de regra é uma categoria mais básica.
Sim.
E o advanced, né? Que é a categoria mais avançada mesmo. Então lá você já vê designs muito mais rebuscados, tem telemetria, tem uma série de...
O nível é mais ou menos do... Cada categoria ali, ela tem... A gente tenta criar um direcionamento para ela, né? Então, a regular é mais amplamente utilizada, escolhida pelas equipes, né? Porque por uma questão mais histórica, porque foi a primeira categoria a nascer no aerodesign. Depois da categoria regular, veio a categoria que antes era chamada de open, aí virou a avançada. Então, a diferença no passado entre essas 2 categorias, basicamente, era a cilindrada de motores, que era liberada, então você podia ver tipos
maiores,
de motores diferentes, quadrimotores, trimotores, aeronaves maiores e a carga, a capacidade de carga que essas aeronaves voavam. Então, vamos colocar aí há uns 8 anos atrás, um pouco mais, né? Mais ainda, você tinha na categoria regular equipes aí voando com 13 kg de carga paga, aeronaves com 3 a 4 kg, na média, vamos por isso daí. E a categoria Open, na época, você tinha aeronaves aí de 7 kg voando com quase 35 kg de batente. E depois veio a categoria Micro, só que antes elas eram meio que divididas por tamanho, basicamente, né? Tirando essa parte que a Larissa falou aí de a micro motorização elétrica, elas eram divididas por tamanho. Então aí agora a gente está começando a tentar dar motivos e motivações para ela a partir de um período aí de uns 3, 4 anos para trás. Então a categoria micro, ela está hoje mais com característica de motor elétrico e tem que ser compacta. Por isso que hoje a categoria micro, além do projeto aeronáutico, ela tem que contemplar algumas outras dificuldades. Por exemplo, as equipes elas têm que fazer a categoria toda, né, a aeronave toda ser desmontável e caber dentro de uma caixa de volumes determinados. Esse volume é pequeno, talvez o Luiz ele possa ajudar aí a lembrar, porque eu não lembro de tudo. A categoria regular, o negócio é muito pequeno. No primeiro ano da micro, ela tinha que ser uma maleta. Assim.
Caceta!
É, dimensões menores do que hoje uma mala convencional que você leva como bagagem de mão. Hoje tá um pouco maior essa caixa.
E tinha que voar.
Regular, ela... O cara tem um tempo pra montar. Basicamente, o cara tinha que montar todo esse negócio aí e voar. Já teve lançamento de mão, a partir da mão. Hoje nós estamos com... Hoje a categoria micro é o cara tem que fazer ela caber numa caixa elétrico e o ano passado tinha alijamento por paraquedas e tudo mais.
Cara, que massa!
Um parênteses, o volume esse ano é interno máximo de 0,036 metros cúbicos.
36 metros.
0,36.
É, então, 0,36 metros, cara, não é nada.
É bem pequeno.
É, não é.
Não, e você tem aeronaves micro com envergadura acima de 1 metro. Os caras viram um pariteiro. Aí, cara, a regular, ela segue mais ou menos isso daí, seguia, né? Tipos de motorização, que é para o objetivo da regular sempre foi maximizar ali o projeto aeronáutico, o peso e tudo mais, chegar ao limite que poderia chegar, por isso que tinha limitação meio que de tração, por meio de motorização. Agora a gente está tentando fazer isso com a parte elétrica também. Então ela teria dimensões definidas, só que não tinha nada desse negócio de desmontar ou desmontar, é só colocar a carga ali e decolar basicamente, tirando alguns anos que teve sessões e tudo mais, mas é basicamente isso, e ter um gabarito ou tamanho delimitado. E a Open, que agora ela avançou para a Advanced, ela contém tamanhos ilimitados também, se não me engano, ou agora está limitado até 3,5 metros, agora não recordo totalmente. Motorização livre, é segurado por tração, né, o máximo de tração que pode utilizar, e telemetria. Então o objetivo é que ele se comporte como se fosse um Vant. Então a gente tem ali, por exemplo, equipes que trazem todo um sistema de telemetria altamente complexo, com sistema de câmera, transmissão ao vivo, horizonte artificial, gravação. Então elas têm que fotografar alvos e tudo mais. Então a gente meio que definiu mais ou menos o que cada categoria vai ser hoje, né? E a gente está tentando seguir esse paralelo aí, né? Nós como comissão. Seguir cada tipo disso daí. Então basicamente é como se o micro fosse uma aeronave de missão que você tem que chegar, desmontar ela ou montar ela rapidamente e colocar para voar. A regular seria maximizar ao máximo tudo, ou seja, o seu software de otimização tem que trabalhar 100% para colocar todas as me ajuda aí, para colocar tudo no requisito, né? Aerodinâmica, estruturas, desempenho, tudo para trabalhar em sinergia, para você conseguir todas as áreas, exatamente. E o Advanced, uma coisa meio de surveillance ali, para a gente poder fazer monitoramento, altura e tudo mais, né? Fotos, a distância, enfim, tudo esse negócio.
O sonho da Advanced é um dia conseguir fazer um voo autônomo, né? Mas aí a gente, passo a passo, vai colocando isso para que as equipes um dia talvez consigam fazer isso, mas é um desafio bem grande, né? Então
para você ver como é que é o desenvolvimento de uma pessoa que participa da competição. Tipo, ela entra ali no primeiro ano de faculdade sem saber o que é o limite. E aí, dependendo como é o avanço do ano e o avanço do projeto em que ela está participando, ela sai projetando uma aeronave, só muda a escala.
Mas se eu aumentar a escala de construção dela, ela vai voar do mesmo jeito, pô.
Tranquilamente, você pode fazer um avião ultra leve, um avião de carga e tudo mais. A única diferença é que a gente hoje, a equipe não trabalha com o requisito de certificação.
Sim.
Né? Mas do ponto de vista de projeto, é a mesma coisa.
Experimental, se eu quiser, se eu pegar e ampliar a planta.
A gente não gosta de falar aeromodelo por conta disso, né? Que era o modelo, o cara bota um motor lá que tá sobrando e qualquer coisa que ele colocar, ele acertou, ou seja, ele tá voando.
Já pedi desculpa.
Não tô falando. Porque é mais ou menos essa ideia, né? Que a gente não gosta de chamar de modelo, porque a gente fala que com potência suficiente, se botar o CG no lugar certo, uma pedra voa.
Tá vendo?
E aí, pra gente, a gente faz esse. É um aeromodelo, no final das contas, né? Mas a gente projeta com rigor aeronáutico, né? Então.
Tem toda uma questão também de eficiência estrutural, né? E trabalho com materiais avançados, né? Então, só pra galera também ter noção, é na regular, que é uma das que mais se trabalha isso, porque a missão principal é levar carga. Né, as equipes aí conseguem trabalhar aeronaves de peso vazio de 2,5, nessa casa aí com uma carga útil, né? Então, a aeronave vazia pesa ali 2,5, alguma coisa desse tipo. E de carga, 13, 14 quilos, enfim, aí 15,
16.
Então, a aeronave realmente, né? Ela é feita para aquilo,
é,
né?
É bem.
Era a nave que deu batente, acho que ela pesava 2,5, 2,800 e voou com batente. Né? Acho que era 25.
Um pouco mais, pesava 4 quilos e pouco. A gente tem um limite de 20 quilos, né? Total.
Era asa voadora, né?
Acho que se o JP perguntasse, todas as categorias levam peso. Sim, todas carregam peso.
Exatamente isso que eu ia perguntar.
Tem alguns que têm outras missões,
que
mas
você também pontua,
que você
né?
também pontua, mas todas carregam peso. A regular é a única missão, basicamente, é carregar peso. Mas eu lembro que antigamente, na minha época, não tinha limite de peso. Porque eu acho que nenhuma equipe tinha feito uma coisa esdrúxula, assim, de levar 25 quilos, igual foi um ano. Eu lembro que eu não lembro qual foi a equipe. Mas eu lembro que eu tava na competição nesse ano e, tipo, bateu 25 quilos. E aí, no ano seguinte, tinha uma regra de aeronave, o peso vazio, mais a carga paga, não podia passar de X quilos lá, não sei se era 20.
Os caras estavam superando a lei da expectativa, daqui a pouco ia estar levando uma pessoa.
Mas isso é uma das coisas mais legais do design, porque todo ano as equipes superam a nossa expectativa, cara. Todo ano a gente faz um monte de análise pra ver como é que vai ser a equação de pontuação e simula e não sei o quê. E todo ano os caras são muito melhor do que a gente imagina.
E tipo, mas muito melhor, 50% melhor, dobra a pontuação do estimado.
Dobrado, porque chega uma hora que você começa a entrar num comportamento ótimo, assim, que você precisa fazer muito pra ganhar pouco, né? Mas os caras têm ideias, assim, impressionantes. Assim. A gente já viu coisas, assim, que realmente são impressionantes. Teve uma equipe que plantou a própria madeira uma vez, porque a madeira era cara. Teve de tudo, a gente já viu de tudo.
Foi sensacional.
A gente já viu de tudo, cara.
Sonho, esse é um sonho.
Esse daí foi para um lado, tipo, dos caras serem mesmo na raça, assim, né? Mas a gente vê também soluções fenomenais, assim, tipo, que você fica babando.
Vocês aí que têm bastante tempo, estão muito tempo no aerodesign, as maiores inovações, assim, que vocês lembram, assim, que chamou a atenção, falou, caraca, isso aqui realmente foi...
Cara, eu acho que a asa voadora da Poli foi um negócio que chamou a atenção, foi essa que deu batente aí, o recorde de carga até hoje.
Da época que a gente participa, né? Exatamente, Eu quero aproveitar só pra falar pra vocês aí, vocês podem convidar um cara que aí vai contar pra vocês todas as histórias desde o primeiro design, e aí o podcast de vocês vai ter, tipo, 3 horas.
É a enciclopédia do Aerodesign.
Ele é a enciclopédia viva do Aerodesign, recomendo totalmente.
Vocês
não só do Aerodesign, da aviação, o Chepop. Da aviação, esse cara é da aviação.
Não, ele é sensacional.
A Larissa já ficou umas 4 horas conversando.
Já mesmo.
Eu acho que a asa voadora da Poli foi muito legal. Eu acho que, aí puxando sardinha pro meu lado, a redução que a gente fez no IST foi muito legal. Cara, eu achei o avião desse ano, da FK Ranca, que ganhou. Eu achei que eles inovaram no conceito, que foi
Nossa,
muito legal.
Nossa, maravilhoso. Eu amei também.
Eu não tenho tanto tempo de design, mas dos que eu vi, foi o que mais me chamou a atenção. Até
todos
porque eu consegui assistir a apresentação deles. Então, você vê que realmente ali a galera...
Eu achei sensacional.
Cara, muito legal essas coisas de inovação, porque, tipo, eu lembro de duas quebras, assim, de paradigmas, e aí eu posso dizer que eu não tenho certeza se uma delas que eu vou falar é realmente vinculado a determinada equipe. Na verdade, as duas são da mesma equipe, porque eu lembro muito da minha equipe. E porque uma dessas até o próprio Chepop pode endossar. Mas uma foi quando o pessoal não tinha muitas limitações, aí o objetivo era maximizar ao máximo o fator estrutural, né? Eficiência estrutural. Então a aeronave tinha que ser muito leve. E daí os caras começaram assim, por exemplo, você tem que usar adesivo. Né? Os caras falam assim, mas quem falou que tem que usar adesivo? Não, vamos mandar imprimir a laser e cortar a laser os patrocinadores. Aí mandou no bordo de ataque, que era um modelo de balsa, né? Mandou a balsa de 0.32 ali, né? 1.32 polegada, mandou cortar a laser dos nossos patrocinadores e colou os patrocinadores ali, entendeu? Fixação de motor, quem disse que tem que fixar um motor em montante tradicional de aeromodelo? Não. Foi lá e fixou pelo próprio parafuso que segura o cárter do motor, entendeu? Tanque de combustível. Foi um absurdo, cara. Tanque de combustível, copinho de Yakult.
Você quer falar?
Levíssimo. E foi, cara, foi um negócio assim. Eu acho que esse foi uma quebra de paradigmas, tanto que isso daí gerou modificações na época, que eu não estava na comissão. E uma outra que eu achei muito legal era, tipo assim, chegou uma época que tava dando muito batente, assim, tipo, o desenvolvimento de perfis. Tava um negócio absurdo, assim, tipo, todo mundo tava sempre desenvolvendo bastante um tipo de perfil, e um perfil muito complexo, assim, de fazer era o Selig, se eu não me engano. E só que ele tinha, tipo assim, a construção dele era uma porcaria, porque ele quebrava muito o borde de fuga.
Sim, muito fininho.
E muitas equipes, assim, não faziam ele, davam como justificativa realmente a dificuldade de fazer isso daí, né?
Sim.
Pelo menos as equipes que eu tive contato na época. Uhum. E daí uma dessas coisas foi uma equipe que pegou e acabou fazendo um Selig modificado com um borde de fuga um pouco mais grosso.
Uhum.
E aí foi muito legal, porque essa equipe mostrou que era possível. E no outro ano, cara, uma galera todo tava mundo, fazendo, né, esses tipos de modificações em todos os perfis.
Sim.
Não necessariamente o Selig, mas em perfis que a galera falou assim, meu, dá pra modificar perfil, vamos modificar perfil. Então isso daí levou a um nível absurdo, tanto que hoje a gente tem perfis topíssimos, assim, de equipes que estão desenvolvendo perfil desde 5 anos atrás, e elas vêm desenvolvendo o próprio perfil delas, direcionados ao web design, não mais pegando esses perfis, assim, Appler, Selig e tudo mais, que são para altas cargas.
Uhum.
E os caras estão modificando o perfil aeronáutico, por exemplo, para fazer as pontas de asas, wingletes e tudo mais. Tá indo para outro nível, cara. Isso é muito legal. Agora a gente tem esse ano os caras fazendo hélice.
Sim.
Os caras otimizam asa, muito com as equipes de ponta aí, as melhores, elas otimizam asa aí com 4, 5 perfis diferentes, flechado, torcido e tudo mais. Pra
na nossa otimizar. Época, construir um negócio desse era traumático.
Era mesmo.
Hoje, com as qualidades construtivas laser, aí, é outra coisa.
É.
E as equipes que já estão vindo novinhas, elas já estão vindo com esse negócio também. Isso que é legal. Elas participam do torneio de acesso, vão visitar a competição. Exatamente, aprendem. Então, tipo, o cara que antes da universidade não tinha essa chance, tá tendo uma chance muito legal ainda no aerodesign. Assim.
Eu acho que só pro pessoal... também entender, assim, na competetição, esse perfil, né, que os meninos estão falando, é realmente o perfil da asa, né? Então, a gente tem acesso a um banco, a gente não, né? Eu tive, mas hoje em dia quem compete, então tem acesso a um banco mesmo de perfis de asa.
Padrão,
e a
parte, né?
Que é padrão, daí a gente pode até depois passar onde que encontra esse repositório, se tiver curioso.
E não pode os old school da vida participar de novo do campeonato, não? É só...
Se a gente participar, a gente vai tomar um couro violento, que o pessoal melhorou demais.
Mas lá na Europa, o JP tem uma competição que chama Eurávia. É parecido, né?
Cargo,
é diferente.
Né?
É cargo. É Eurávia, que é uma associação de alunos lá e tal. E lá pode ser qualquer um, não precisa ter faculdade, nada. Bora aí se... Bora juntar. É ano que vem, competição.
Vai ser
em Stuttgart.
Mas dá pra participar sim, viu, cara? Dá pra participar. Você só tem que estar fazendo mestrado ou doutorado. Aí você participa da Advanced.
Tá, deixa eu mudar de assunto, que eu não vou fazer doutorado nem mestrado. Deixa eu só mudar de assunto. Controle é futaba?
Depende.
Controle.
Sai daí, velho.
Ah, tô tentando pra provocar, porque a maioria dos aeromodelos são todos futaba, né?
Não, mas é verdade. Na nossa época tinha futaba. Futaba, tipo, era campeão, assim. Futaba bastante,
top.
Assim.
É
tipo,
que
assim,
mais rico.
Mas agora, bicho, tem uns chineses chegando com força.
China
aí,
chegou
com
forte aí. Turnage, sei lá. Turnage.
Tem Turnage.
Só dessa questão da interação entre as equipes, o aprendizado mútuo, né? Hoje a gente tem até o fórum do Aerodesign, né? Então, um dos propósitos da competição é realmente essa troca de conhecimento, né? Essa troca de conhecimento entre as faculdades. Então, uma equipe faz um negócio um ano, as outras equipes seguem e tal, mas hoje a gente tem aí o fórum também acabou surgindo, né? Meio desse intuito, para que as equipes tenham realmente a oportunidade de fazer trabalhos científicos em cima daquilo, né, em cima do que foi produzido ali na aeronave, né, uma determinada área do projeto, e possam apresentar para as outras equipes e para a comunidade, né, para ficar disponível para que aquilo realmente seja um conhecimento passado adiante, né.
Que da hora, velho. Eu tava pensando aqui, né, vocês falaram F Carranca, né?
Uhum.
Isso.
Eu joguei aqui no Google aqui. É muito, muito massa o aviãozinho, o avião deles.
Mano, o avião deles. Sabe o que eu acho mais legal da F Carranca? Eles ganharam no ano passado. Eu era fiscal e tudo. E na hora que eles ganharam, velho, quem tava na pista começou a chorar. Porque os meninos, eles são, tipo, do interior da Bahia. É um trampo pra eles chegarem em São José dos Campos. Eles viajaram um tempão. Petrolina, é. É que essa faculdade deles,
divisa,
ela tem...
Né?
É na divisa de... Lá com Pernambuco, né? Então, tem o campus em várias cidades.
Isso.
Mas então, você vê assim, que os caras são de longe. A faculdade deles não tinha muito recurso. Eles tiraram leite de pedra pra fazer aquilo ali. Então, você vê que a pessoa tem amor, aquilo ali vira um objetivo,
é,
sabe? Então é isso que a gente ficou assim tão tocado, porque não é uma equipe de ponta.
Não, é.
É geralmente, assim, você tem as equipes que são tradicionais, que ganham sempre e tal. Então você vê um cara que veio de longe, não era uma equipe tradicional, e você vê que ele fez um puta de um trabalho. É. Nossa, foi muito emocionante,
assim. Mas o Beto Carranca vai virar tradicional, porque eles estão numa pegada que eles vieram numa crescente, e estão num trabalho muito bem feito de manter o conhecimento. Que esses caras vão com certeza virar tradicionais daqui a um tempo já. Não vai ser a única competição que eles vão ganhar.
É, a galera lá vem perguntar. É, cara, um dia, os dias geralmente são pesados, assim, só que sábado é um dia que a gente tira pra dar feedback.
Sim.
Ou tentar dar feedback, dependendo da correria. E um feedback importantíssimo para todas as equipes, independente de qual classe, de qual tamanho a equipe é guardem e passem o conhecimento. É. A FK Arranca, ela é um exemplo de conhecimento passado e de crescimento de equipe, né? Porque a gente vê, infelizmente, muitas equipes assim, às vezes a equipe ela não consegue cultivar pessoas novinhas.
É.
E aí os caras vêm, tipo, 5 anos, assim, no 5º ano o cara tá lá, em 3º. Aí todo mundo forma.
Aí
vem a equipe zerada, o cara vai lá e vai parar em 92º, sabe?
É.
É complicado isso daí. É complicado. E não é exclusivo de equipe, não. Todas as equipes passam por esse momento de troca de membros.
Uhum.
E tem esse problema de passada de bastão e principalmente de informação. E esse problema não é só um problema para todo mundo que trabalha aqui no ramo aeronáutico, em outros ramos até. 95% do problema do mundo é comunicação.
Exatamente.
É um problema em comum em tudo. E quanto mais você pensar com essa cabeça de passar a informação para o seguinte, mais você vai crescer e mais você vai se desenvolver.
E eu acho que acaba estimulando também a parte de gestão, né? A gente vê lá que você precisa saber gerir a equipe, né? Você precisa saber ter uma interação com a sua própria faculdade. Se você não conseguir apresentar o seu projeto e apresentar os resultados para a sua faculdade bem, né, de uma maneira boa que ela enxergue o valor daquilo, sua equipe não vai para frente. Então, a base realmente do aerodesign, ela vai muito além só do projeto aeronáutico.
É impressionante como tem pano preto em tudo que é lugar, tá louco. Eu tô interessado nesse aviãozinho aqui. Eles têm canal no YouTube. Interessante esse negócio.
Você fala aviãozinho, brigaram comigo na hora que eu falei era o modelo, né?
Não, eu falo aviãozinho porque, né, assim, não é, mas não, é melhor chamar de aviãozinho do que chamar de aeromodelo. Aviãozinho é uma forma mais bonitinha, assim, mais fofa, mais...
Ah, não vamos brigar por causa disso, JP.
As equipes, elas têm canal no YouTube porque elas precisam colocar o vídeo do voo para a comissão técnica validar, né? Mostrar que elas voaram. Então todas têm que procurar.
Tem questão de tempo mínimo de voo para avaliação, não? Tipo, a aeronave tem que voar no mínimo com aquele X de carga por X minutos.
Tem. O tempo não, ela tem a carga mínima para validar o voo. Hoje a gente está com um formato... Até pouco tempo atrás, era assim, tinha 3 baterias de classificação. Aí o cara tinha que, numa dessas 3 baterias, conseguir voar com a carga de classificação para poder voar o resto. Aí agora a gente tem um esquema que a carga vai crescendo. Então tem uma carga de corte que vai crescendo todo o voo. Então, a partir de determinada bateria, só voa quem voa acima daquela carga. E vai diminuindo.
Entendi, mas aí não tem um tempo também mínimo.
A gente tem um tempo máximo para o cara conseguir decolar. Que é para o cara perder a bateria se ele demorar demais. Mas não tem tempo mínimo de voo, nada. É a carga e conseguir voar. E o cara tem que conseguir decolar, fazer a volta e pousar sem quebrar o avião.
E sem dar pane seca.
Sem dar pane seca, sim, exato. Também. Entendi. Muito bom.
É, assim, e do jeito que venta lá em São José nessa época que é a competição, o nego tá rezando pra pousar. Tá assim, meu Deus, já tá bom já.
E quando que é a época?
É, de outubro, final de outubro, novembro.
Começo de novembro.
Outro aspecto legal também é que as equipes que vencem no Brasil, né, as campeãs e vice-campeã, elas disputam a edição americana, né, a edição norte-americana, e se dão muito bem lá, né? Elas têm sempre um desempenho, na grande maioria das vezes, muito bom lá fora.
Isso é pra provar que o avião, né? É óbvio. Isso é só pra provar que...
Só pra provar, né, JP, o que eu falei ontem.
Que isso, que catapultado até vaca voa.
Mas a gente também vem observando um aprendizado das equipes dos Estados Unidos com as equipes brasileiras. Porque quando a gente participava lá, a gente levava bastante o caneco.
Sim.
Por quê? Porque os caras, eles levavam aquilo como um TCCzinho. Então, você ia lá, cara, era muito ruim os aviões. Era muito, era comum você ouvir os caras gritando assim, cuidado, porque o avião ia cair.
Que legal, você tá na plateia. Você vai, cuidado, essa merda tá vindo pro seu lado aí. Ave Maria.
É, Lá acontecia muito. Aqui no Brasil a gente não acontece tanto, né? Mas lá acontecia absurdo, assim. E aí a gente começou a ver, porque, tipo, os caras querem competir, obviamente. Então eles foram vendo que com o tempo as equipes brasileiras iam pra lá, inclusive as polonesas são muito boas. E os caras viram e falaram, mano, a gente precisa fazer alguma coisa. Hoje a gente tem equipes muito boas lá nos Estados Unidos, que batem de frente com as equipes brasileiras. As equipes brasileiras estão vendo que tem que ir realmente bem preparadas, e é um desafio a mais do ponto de vista organizacional, porque agora você tem que meter um avião dentro de uma caixa, você tem que desmontar, sim, tem que despachar, você tem que fazer um avião, na verdade, na metade do tempo, porque a competição lá é em março, e você sai daqui e termina a competição aqui no Brasil no final de outubro, né, começo de novembro, então é praticamente metade do tempo para você projetar e construir uma aeronave. Uhum. Então, assim, é um desafio logístico muito grande. E chegando lá agora, a gente está enfrentando equipes fortes, muito fortes. Cincinnati, por exemplo, é um exemplo disso. Cincinnati era uma equipe que não era expressiva e houve um grande desenvolvimento por meio deles entenderem que a competição era importante, sim.
Entendi. Ô, Guilherme, mas assim, você não vai com o mesmo projeto que você saiu daqui, se você foi campeão aqui? Você tem que desenvolver um
não,
outro?
Não, porque o... tem que desenvolver um outro, porque a regra é diferente. Ah. Mas assim, ó, eu não quero criar um problema diplomático, assim, né? Uhum. Mas assim, a nossa regra é muito melhor.
Ou seja, se a gente fosse com esse avião, com o avião que nós montássemos aqui, a gente ia ganhar sempre lá e os caras...
Exatamente, daí eu acredito que tem sem problema nenhum.
Só pra dar um panorama aqui, eu abri um dado que eu tinha aqui de resultados das equipes brasileiras.
Isso que eu ia pedir, se você tinha
isso, né? Eu tenho até 2014, eu tenho aqui, quatro aqui. Temos informação. O primeiro ano que a equipe brasileira competiu lá foi 2000. Em 2000, uma equipe brasileira já ficou em segundo. Em 2001, ficou em segundo. Em 2002, já ganhou.
Certo.
Então, assim, desde que a equipe brasileira começou a participar
pega
lá...
Pega pódio.
Pega pódio. Então, ó, de 2000 até 2014, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 anos uma equipe brasileira ganhou em alguma categoria.
Caraca.
Então, de 2015 pra cá, eu não tenho dado fácil aqui, mas ganhou mais algumas vezes também.
E isso daí é ganhar no sentido, sim... A gente entende que em alguns momentos, às vezes, há um certo, vamos falar, um privilégio das equipes de lá. Mas por que é o privilégio? Na verdade, eu até entendo os caras, né? Porque, tipo assim, você vai fazer uma apresentação oral lá, você não consegue ter a mesma...
Desenvoltura, né?
Sim. Desenvoltura que você tem aqui. Sim. Então, os caras, eles acabam tirando pontos dessas coisas que não são técnicas.
Entendi.
Né? Então, assim, essas equipes que elas se destacam lá, elas conseguem vencer a barreira, ou seja, o nível técnico é tão mais alto que
depois,
essas,
né,
notas retiradas...
Essas que você perde por uma bobagem, né?
Exatamente, elas se sobressaem. Então, o nível técnico nosso é muito alto. Isso é uma coisa a se falar mesmo, porque a gente sofre muito aqui no país do complexo...
Do vira-lata, né?
Do vira-lata, E não, a gente é muito bom na parte aeronáutica, sim, e em muitas outras coisas. Mas hoje, né, o assunto do podcast é aeronáutica, então nós somos muito bons, sim. E a competição aerodesign, ela é... Vamos falar assim, a ponta da lança do negócio. A gente manda muito bem no aerodesign.
Eu lembro até um fato legal que aconteceu quando eu era competidor ainda, que a gente estava sempre um pouco antes da competição, a gente começava a entrar no Google e ficar procurando, ver se alguma equipe já tinha informação, já tinha vídeo de voo, esse tipo de coisa. Porque o pessoal esconde muito, né, até o dia da competição. E eu lembro que uma vez que a gente começava a buscar aerodesign em várias línguas e nomes de equipes para ver se encontrava informação. Eu lembro que uma vez a gente encontrou alguma questão de aerodesign em polonês. E era, a gente entrou no site, era um link da Universidade de Varsóvia, que era quem competia no aerodesign lá da Polônia. E a gente botou no Google Tradutor.
Esses caras, é só um adendo rapidinho, desculpa te falar de novo. Os caras fizeram uma redução com correia, sensacional, velho. Sensacional.
Esses caras são bons pra caramba. E aí a gente traduziu essa reportagem, e os caras falavam na reportagem que eles eram pro jornal da Polônia, falando assim, todo ano a gente vai pros Estados Unidos pra tentar ganhar dos brasileiros. Esse é o objetivo. Então, tipo,
muito
orgulhoso na época, né? Tipo, que legal, né?
Não, e os caras fazem um avião, construção dos caras, quando a gente foi sensacional. Os caras têm dinheiro, basicamente é isso. Muito dinheiro. Os caras mandaram usinar muitas coisas e tudo mais. É. E quando a gente viu, e foi justamente numa época em que a gente foi com uma redução também, né?
A gente foi o primeiro, né? Eles copiaram a gente.
Exatamente. Mas aí que tá, a gente fez uma redução com... com engrenagem e tudo mais. Foi um trampo de fazer, mas foi muito legal. Mas os caras depois no outro ano aparecem com uma engrenagem com correia. Com... Cara, era uma coisa fenomenal.
Da redução também foi uma coisa deles tentando fazer a gente parar de ganhar, né? Porque foi uma coisa mais ou menos assim. Na classe aberta tinha uma hegemonia brasileira maior ainda, né? E lá na classe aberta tinha uma limitação que era 25 quilos, era 55 libras, na verdade, dava 25 quilos mais ou menos, que o avião mais carga não podia levar mais que isso. Só que todo mundo dava batente, então começou a virar uma competição de quem levava o avião mais leve. Aí eles começavam assim, não, vamos reduzir a motorização de 0.90 polegadas cúbicas para 0.80. Aí decolar na grama. Aí acho que foi o pessoal do Rio Grande do Norte, que foi esse ano, e foi lá e ganhou, e conseguiram levar os 25 quilos também com 1.80. Aí no ano seguinte eles falaram assim, não, agora vai ser 0.60.
Os caras estão fazendo pra tentar eles ganhar, né, o negócio.
Aí a gente foi lá, a gente colocou dois motor 0.30 de carrinho, que roda numa RPM maior, botou uma redução e levamos 25 quilos. A gente levou 18 quilos, no segundo lugar levou 12. Nossa. Aí tipo...
Nossa,
aí os caras mudavam a regra e a gente ia lá e conseguia dar o batente de novo, com 3, 4 anos dessa corrida.
Tá entendendo por que a NASA tem que estudar o brasileiro?
Tem que estudar.
A gente é o rei do... Você falou que você pegou dois motorzinhos de carrinho. É o rei da gambiarra, é a gente, velho.
Puta gambiarra, foi puta gambiarra.
Você quer que faz? A gente faz, calma.
Venho com folga.
Tipo aquela programação da Red Bull lá, que quando fala, ó, venha fazer o seu avião aqui e correr da plataforma no meio da água.
Cara, a gente saiu no CQC já, a gente saiu no top 5 do CQC já, por conta disso.
É verdade.
Aí teve um ano que... todo ano tem alguma reportagem que sai da TV Vanguarda, né, que é a regional lá, ou de alguma outra televisão. E teve um ano que o pessoal queria colocar um voo ao vivo no jornal, no Bom Dia Cidade. Só que o Bom Dia Cidade era antes da competição começar, porque a gente começava os voos às 8, e o Bom Dia Cidade era antes. E aí eles queriam colocar o voo ao vivo. E aí
isso tem todo ano, cara.
Todo ano tem essa briga. Aí as equipes assim, convidaram as equipes de ponta. Aí as equipes de ponta falaram assim, não, vai valer ponto pra competição? A gente falou, não, porque a gente não vai estar pronto ainda pra fazer inspeção de segurança, não vai valer ponto pra competição, vocês vão voar por conta e risco. Aí acabou que foi uma outra equipe voar. E aí o avião não voou.
Que também, ó, só observando, não era uma equipe
ruim,
pelo
contrário,
tava nas top 10.
Era uma equipe bastante tradicional.
É, exatamente.
Aí eles foram voar, só que aí, não sei se eles botaram muita carga, que foi o que aconteceu, que o avião saiu, foi baixinho, virou e bateu na grade.
Porra.
Ao vivo. E aí o repórter falou, ih, esse aí não deu. E aí
ficou
um vídeo engraçado.
Eu vou ter que achar isso, cara.
Ficou um vídeo engraçado. Saiu no top 5, cara. Saiu no top 5 de CQC, isso aí.
Estudantes de engenharia de todo o Brasil estão em São José dos Campos, no interior de São Paulo, para participar de uma competição de construtores de avião. Quer ver só, Pedro Melo, bom dia. Qual o motivo desse torneio aí?
Olá, Chico, muito bom dia para você. São 1.300 alunos inscritos nesse SAE, o Aero Design, aqui. Olha, o objetivo dessa competição aqui é construir aviões de pequeno porte que tenham a capacidade de carregar a maior quantidade de carga possível, viu? E é no Aero Design que muitas empresas do setor aeronáutico descobrem novos talentos, viu? Tem aluno que já sai daqui, viu, com proposta de emprego. São três categorias, essa aí é uma delas, classe regular. Os aviões de no máximo 90 centímetros quadrados precisam transportar qualquer tipo de carga, madeira, ferro, tem classe advance, de micro. E olha, essa competição vai até domingo aqui no aeroporto de São José dos Campos. E olha, vou te dizer, viu, ela é aberta ao público. Chico, Ana Paula.
E vai atrair muita gente apaixonada por avião, né, Pedro? Obrigada pelas informações.
Aí...
esse aí acho que não deu
não
muito
deu
certo.
Certo.
Não deu não muito deu certo.
E mudando um pouco de assunto aí, quem que paga essa conta? Você falou um pouquinho de patrocinador, mas quem que paga? Quem que banca tudo no final do dia?
As nossas famílias que cedem o tempo nosso voluntário.
Uhum. Depende de que parte, conta você
A parte financeira mesmo é patrocínio e as equipes que pagam para se inscrever.
Eu perguntei isso que a gente vê até, por exemplo, em Olimpíada, eventos esportivos, alguma coisa assim, o pessoal reclamando da dificuldade de achar patrocinador, empresas sem condições, enfim.
Quem vai atrás dos patrocínios hoje não somos nós, né? A gente faz parte de comissão técnica, então pra gente cabe avaliar as equipes tecnicamente, fazer relatório e tudo mais. Exatamente. A SAE é que despende tempo para poder fazer tudo isso daí. A SAE tem um poder persuasivo ali gigantesco. Na verdade, do ponto de vista de marketing, ela é muito boa. Então, a gente consegue patrocínio de empresas grandes. Embraer, Azul,
Airbus, Boeing, a gente tem Honeywell, a gente tem, assim, logicamente eu não vou lembrar de todos aqui, até poderia buscar a camiseta pra dar uma olhada.
Parker, né?
Mas, cara, é muita gente.
Peraí, deixa eu pegar minha camiseta de fiscal aqui pra ver os patrocinadores.
E todo ano muda e tudo mais. Então, assim, isso daí. Fora que são, ao todo, se você for fazer uma continha aí, ao todo são 95 equipes, cada uma com 15 integrantes na média, né, Luiz? Você tem total de 1.425, né? Hoje eu não sei quanto que tá a inscrição, porque não é a gente que cuida disso. Mas eu acredito que a inscrição deve estar ficando aí por equipe de R$500 a R$600, se eu não me engano. Aí, então, isso daí já dá uma graninha boa, né? Você já tem quase uma milha aí para você girar a competição. Claro que é muita coisa de infraestrutura, você tem...
Tá, mas isso é o que você gasta de... São os custos para entrar no evento, né? Para a produção do evento. Mas e da equipe, né? O que vocês vão gastar para produzir as aeronaves, para o projeto, da equipe em si?
Isso é só para fazer
são duas coisas separadas. Isso é que eu ia perguntar. A competição. O patrocínio das equipes fica a cargo das equipes.
A cargo delas irem atrás. Hoje um aerodesign, acho que fica na média aí, uma regular, se não me engano, na nossa época ficava em torno de 6 mil, acho que hoje deve estar ficando em torno de 10, cara.
Você
sabe, Danilo, quanto tá?
Depende do material, né?
Mais ou menos.
Dá uns 10. É. Dependendo do que usa, quantas aeronaves faz, né? Quantas aeronaves vai levar.
Exatamente, depende do seu approach de projeto. Tem equipe que é bastante, que não faz tanto teste e é mais software. Mas tem equipe que testa, faz tipo assim, 8...
Faz ensaio.
Aeronaves, ensaio, isso. Vai, voa, quebra, tenta de novo. Vai, voa, modifica, quebra, tenta outra vez. E aí... Tem equipes que são, depende do seu approach de projeto também.
Caraca, que massa.
Entendi. Aqui, na verdade, nada na aviação, nada que saia do chão é barato, né? Confesso que eu não conheço muito esse mundo. Conheci agora conversando com o Danilo, com a Larissa, a gente está mais próximo agora, eles falam bastante desse mundo do aerodesign. Eu tô me apaixonando, tô gostando, tô aprendendo muito aqui hoje, eu tô até mais quieto hoje, porque eu tô aprendendo mais. Eu faço questão de ir lá ver pessoalmente, mostrar isso pro pessoal, um vídeo também.
Tá convidadíssimo,
não?
A gente vai lá.
Mas assim. Não é uma coisa que é barata, né? Até por conta da infraestrutura. Você tava falando aí da infraestrutura da... Fecha aí uma parte do aeroporto lá em São José, toda a parte de controle de tráfego aéreo, com certeza deve ter parte de pessoal de segurança, bombeiro. Enfim, isso tudo custa dinheiro, né? Até vocês, como fiscais, também deve ter... Acho que deve receber alguma coisa, não?
A gente, comissão técnica e fiscal, não cobra nada, né? A gente não recebe nada. Sim. É tudo realmente para fazer girar. Por isso que o Luiz falou que são as famílias pagam a conta.
É a infra toda, cara, né? Montar todo um
espaço. Sim, a infra é caríssima.
Entendi, então...
A gente começa, na verdade, as primeiras reuniões começam a acontecer em meados de maio, para rodar a competição em outubro. Só que a gente dispara início do regulamento em novembro. Então, ou seja, a competição terminou finalzinho de outubro, final de novembro está disparando o regulamento.
Entendi.
Para começar a pensar, para começar a escrever. Então, ou seja, é um negócio meio contínuo. Assim. Claro, tem altos e baixos, é mais tranquilo enquanto as equipes estão lá trabalhando e tudo mais, mas chega julho, aí é bastante pedrado.
É mais tranquilo para o pessoal do evento em si, da comissão, mas pro pessoal das equipes não acaba nunca. Isso é um círculo vicioso que você terminar a competição.
Ainda mais se a equipe ela, vai para outro lugar, vai para os Estados Unidos, por exemplo. É dinâmico, assim, o negócio é um atrás do outro.
Então, esse aí tem um agravante, né? Porque ele vai para os Estados Unidos, ele já tem que projetar outra coisa, que eu acredito que já deva ter até em mente o que seria. Né? Pra não, não
e a gente volta cheio de ideia. A gente volta da competição cheio de
e
ideia.
E aí vai, né? Vai para os Estados Unidos, volta e já tem que pensar na competição do ano que tá recorrendo, né? Que vai continuar, que vai voltar em novembro. Então é um negócio, um ciclo vicioso.
E quanto isso interfere ou influencia na formação de vocês? Eu digo, vocês são engenheiros, mas eu imagino que isso deve ter um papel importante na formação de vocês, até na posição que vocês atuam hoje, né? Engenheiros aí de grandes empresas aéreas, fabricantes, aeronáuticos, enfim, o quão importante é o aerodesign na formação de vocês e na carreira de vocês?
Ah, bastante, muito. Nossa, eu acho que a minha formação, não só profissional, mas pessoal, é totalmente ligada ao aerodesign. A parte de você conseguir entrar na empresa já sabendo trabalhar em equipe direito, já tendo as frustrações e conhecer conhecer as frustrações e os sucessos, né, o sabor da frustração e do sucesso antes de entrar, antes de entrar no primeiro emprego, é uma coisa que faz uma diferença gigantesca.
Que massa.
Eu até falo, às vezes o pessoal brinca, né? Fala assim, as empresas buscam estagiário com experiência. Pô, como que pode ser estagiário com experiência? Fazendo era design.
Uhum.
O design você tem experiência ainda na faculdade, né? Então é basicamente
isso. Querendo ou não, também. Querendo ou não, é um voluntariado, né? Voluntariado te dá uma experiência que você pode ser um estagiário lá na frente, né?
Eu sei que quando na minha época, 1 milhão de anos atrás, que eu fui procurar estágio...
Falou a idosa, velho.
Sim.
Nossa, mas aqui faz muito tempo, gente.
Nossa, Cuidado, você tá no grupo de risco.
Não, eu lembro quando eu fui procurar estágio, pesou super. Assim, foi uma coisa que fez eles decidirem me escolher, foi o fato de eu ter participado do Aero Design.
Sim, eu fiz estágio numa oficina no aeroporto de Sorocaba e foi também o que pesou totalmente, assim, quando eles viram que eu tinha tal, na época o meu supervisor do estágio, quando eu entrei lá, que era gerente da qualidade, ele era formado na ESC-USP, né, na USP de São Carlos, e ele competiu a graduação inteira de Aero Design, então ele conhecia, ele sabia da importância que era pro aluno ter essa experiência, né?
Pois é, por isso que é importante divulgar, cara.
Sim.
Porque às vezes tem gestores ali que, por uma questão de tempo de casa, ou até de não ter participado, ou ter outras formações, não conhecem o Aero Design, entendeu?
Sim.
Então, tipo, se a pessoa já conhecer, ela já vai dar mais crédito para quem realmente está dando sangue ali para isso.
Sim,
tá?
Sim, com certeza.
Eu já tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas com estagiário, com engenheiro e tudo mais, e quando não tem alguma coisa extracurricular assim no currículo, já vai pro fim da fila, com certeza.
Sim.
E por isso que quando a gente fez um outro podcast falando sobre formas de entrar e trabalhar na aviação, a gente falou tanto do Aero Design,
sim,
né?
Sim.
Porque eu não fiz engenharia aeronáutica, na época que eu participei, eu não fazia engenharia aeronáutica. E foi uma porta que se abriu para mim de uma maneira que hoje eu trabalho com aviação. Tudo bem, eu não trabalho com projeto, nunca fui para essa parte de projeto trabalhar com isso. Mas agora a gente trabalha com aviação geral, com aviação executiva, com manutenção.
Sim.
E foi por causa disso. Se eu não tivesse participado do Aero Design,
né?
Eu não estaria trabalhando nisso
hoje.
Sim, Então é uma forma, assim, de um mundo que se abre para você realmente.
Sim,
então,
sim,
seja você trabalhar numa indústria fazendo projeto, seja você trabalhar com manutenção.
Sim.
Ou ser piloto, se for um sonho. Então, é uma época da vida que você ainda está estudando, assim, você tem mais tempo, você consegue se flexibilizar um pouco mais para...
Tem que aproveitar.
Para fazer voluntariado, assim, trabalhar de graça, assim. E é trabalho pra caramba. Lembro que é coisa de você ficar de madrugada. Danilo some, não vejo ele nunca. Aí eu só tô vendo eu só vejo ele que a gente tá de quarentena. Mas fora isso, ele vive na oficina.
Curta, final 01, pouso completo em Jornal Bertão.
Então, galera, pra gente finalizar, a gente tem aqui um áudio de um outro fiscal do Aero Design aí, no ano passado, na competição, ele mandou numa sexta-feira. E ele resume, basicamente, assim, de uma forma bem humorada, o que é o Aero Design e por que a gente gosta tanto.
Bom dia, grupo. Vamos acordar. Cadê o grupo dessa porra? Já é sexta-feira, caralho. Já é dia de maldade, já é dia de competição, já é dia de voar, é dia de cheirar pó de balsa, bafurar vapor de CA, cair no chão tremendo, com o nariz cheio de pó de carbono, deixar o estilete aberto no bolso, o ferro de entelar no bolso de trás, torrar a Dremel 110 na tomada 220. Já é dia de ficar louco, já é dia de ficar com os dedos tudo colado, dia de entelar o avião com a cortina do hotel, dia de chegar cedo só pra usar o banheiro antes que ele fica sujo. Já é dia de maldade, é loucura total. É dia de pedir pro cara do som anunciar que você precisa de um macho de 4. É dia de falar que é aniversário do piloto, testar o motor dentro da tenda, levar o avião lenhado pra inspeção de segurança, colar tudo com Epox 12 e correr pra fila de voo. Porque hoje é dia de maldade, é dia de lijar a carga na galera da arquibancada, é dia de brincar de Masterchef com um soprador térmico, é dia de comer o x-miséria do amiguinho, dormir debaixo da mesa, aparecer no Jornal Nacional limpando o salão, tacar o avião na biruta, na rede de proteção, nos tanques de combustível do aeroporto, do carro da Força Aérea, furar o pneu da picape da Infraero, aparecer no Não Salvo. É isso aí, porra. É dia de competição. É dia de maldade.
Bom dia, grupo.
Tacar o avião na arquibancada. Vocês faziam de propósito, né?
Ai, velho, pior que já aconteceu,
agora,
né?
Agora eu quero ir lá ver essa merda.
Já caiu o avião na arquibancada, já caiu...
Mas machucou alguém?
O Xepop...
A gente teve um acidente sério.
O Xepop pode falar melhor.
A gente teve um acidente sério em 2005.
É por isso que às vezes a gente é chato, muito chato, chato ao extremo, ao parar a competição.
É bem rigoroso, né? Questão de segurança e tal, por conta de coisas desse tipo. A gente teve um acidente sério em 2005 de um avião que quebrou a... Ele perdeu o controle, passou em cima da tenda das equipes e quebrou a asa em cima da tenda das equipes. Aí ele machucou duas pessoas. Nada muito sério, mas machucou duas pessoas. Aí, só que como acontece dentro de uma área militar, né? A competição... Então teve investigação, teve um monte de coisa e foi pesado.
Ah, foi considerado um acidente aeronáutico?
Foi considerado um acidente aeronáutico dentro de uma área militar. Então teve investigação.
Incidente, né?
Eu era competidor na época, então eu não sei dos detalhes. Mas.
Caraca!
O Xepop contou
essa
história.
Foi pesado. E aí, então a gente é muito.
O melhor pessoa pra contar é o Xepop.
Ele falou que ele foi chamado lá pra fazer um depoimento com um militar. Foi bem sinistro.
Nossa.
Foi ultra sinistro, numa mesinha e ele sentadinho lá.
Num espelho, assim.
Ele falou que foi tenso.
A gente é muito, muito rigoroso com segurança. A gente tem um procedimento de inspeção de segurança antes do avião voar e tal. A gente só libera se o avião estiver ok. Então a gente é muito rigoroso com isso, justamente pra não ter problema. Então, graças a Deus, essa foi a única vez que aconteceu alguma coisa. Já teve outros quase acidentes, mas nunca nada sério.
Nunca, que bom. Porque querendo ou não envolve
mas
o risco,
a gente sempre relembra, né? Não, envolve, com certeza.
Legal. Valeu, galera.
Ai, gente, eu gostei. Vamos. Vocês gostaram?
Foi massa.
Eu
adorei. Foi massa. Massa demais.
Muito
agora
legal.
Agora eu quero conhecer esse negócio aí.
Ai, vamos.
Vamos levar a JP.
Não sei como é que vai ser esse ano. Tomara que tenha competição, mas vamos
lá. E o Corona deixar dia 29 de outubro.
Ah, muito bom.
Daí nós vamos lá.
Tá marcado então, dia 29 estaremos lá, vamos gravar, se tudo permitir. E queria aproveitar e agradecer nossos convidados aí, baita bate-papo legal, bacana, aprendemos bastante. E de verdade, quero ir lá, quero conhecer, quero mostrar, até a parte de projeto que vocês estiverem desenvolvendo, só para acabar essa quarentena aí, para a gente poder começar a gravar um conteúdo bacana mostrando isso.
É isso aí. Muito bem, isso pessoal. Aí. Muito obrigada pela presença.
Muito obrigado, Guilherme, Luiz. Acho que vai ser muito enriquecedor aí para nossa audiência. A gente vai divulgar para a comunidade do design, mas também para os entusiastas aí, todo mundo que geralmente aí tá ligado com a gente.
Sim.
E é isso aí. Obrigado, galera. Até a próxima.
Até a próxima.
Rapaziada, obrigado aí pelo compartilhamento. Valeu.
Agradeço o convite. Muito obrigado.
Falou. Valeu.